Dúvidas Públicas.
Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença que pode ouvir sempre a esta hora e está em permanência em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de restaurantes sem falar de comida, de alojamento sem falar de férias e de turismo sem partir à aventura. Tudo isso para olhar para um dos setores mais importantes da nossa economia, o turismo. A nossa convidada formou-se em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, mas nunca quis ser advogada. Cedo se apaixonou pelo turismo e aos 21 anos já era conselheira jurídica da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares. Mais tarde completou a formação com um Master em Gestão de Empresas na Universidade Lusófona de Humanidades. Acorda cedo, normalmente para uma corrida matinal, mas a agenda já não tem espaço para muito mais rotinas diárias. Adora viajar, se possível para perto do mar e de preferência em família. É casada, tem um filho. Teimosa, detesta a ingratidão, gostava de ter o dom de voar, se calhar para fugir aos ingratos, e também gostava de ser alguém que todos queiram recordar, o que diga, se não é pouca coisa. Os seus gostos cromáticos permitem recordar a expressão o que seria do azul se todos gostassem do amarelo. A nossa convidada não gosta de amarelo, gosta de azul, sobretudo do azul e branco do Futebol Clube do Porto. Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares, é a convidada de hoje do Dúvidas Públicas, uma entrevista que será também conduzida por Sandra Afonso.
E por Arsénio Reis. Começo por agradecer a presença hoje da nossa convidada e parto já para as perguntas. Temos um novo executivo, um novo ciclo político e um novo programa do governo. Para começar, pergunto como classifica o caminho definido por Luís Montenegro.
Bom, antes de mais, quero agradecer o convite, que é um privilégio estar aqui convosco. Tenho ouvido alguns dos vossos programas e tenho-me entusiasmado muito e, portanto, estão de parabéns. Vamos acompanhar este novo executivo como acompanhamos todos os governos. A postura da Aresp tem sido sempre, ao longo dos vários anos, e já são muitos, porque é uma instituição centenária, tem sido sempre de diálogo construtivo e desta vez não vai ser diferente. Portanto, nós estamos atentos. Temos um secretário de Estado de Turismo que conhecemos bem e temos grandes expectativas porque conhece bem o setor e portanto, acreditamos muito que vá fazer muito pelo setor e, portanto, também já solicitámos uma reunião de trabalho, mas não só com o Sr. Secretário de Estado de Turismo, como vários membros do Governo, porque, como sabemos, o turismo cruza com várias áreas.
E já há alguma coisa marcada?
Estamos neste momento a agendar. Como sabem, nós antecipamos sempre muito e já temos uma agenda de trabalho e propostas concretas e estamos aptos e preparados para começar a trabalhar.
Portanto, estivemos a olhar para a frente, olhando só muito brevemente para trás. Tem boas ou más memórias do governo anterior?
Temos sempre boas memórias, porque há de facto medidas que conseguimos em conjunto e em trabalho conjunto implementar, mas há coisas que ficaram por concretizar e, portanto, vamos insistir. Nós somos muito insistentes e muito resilientes.
Vamos começar com a fiscalidade. Uma das reivindicações da Aresp é a diminuição da carga fiscal sobre o alojamento local. O novo governo já prevê eliminar a contribuição extraordinária criada com o Mais Habitação. Isto não é suficiente?
É importante, mas não é suficiente, não é? Mas já é muito importante que essa medida seja concretizada, porque muitos dos empresários estavam a equacionar simplesmente desistirem dos seus negócios, que avançaram até impulsionados por todos nós, pelo Governo, pelo Estado, pelas associações, pelo setor, porque, como bem nos recordamos, e é importante não nos esquecermos, que este setor do alojamento local foi responsável pela recuperação de muitos imóveis que estavam em abandono. E foi o próprio Estado que impulsionou que se fizesse esta reconversão e que se apostasse neste setor.
Aqui outras medidas, como por exemplo os limites à criação de novos alojamentos locais, isto também devia ser revertido?
Devia. Há um conjunto de medidas que não só a carga fiscal, que está em cima da mesa, que a Aresp tem propostas concretas. Não podemos exigir tudo e querer tudo, sabemos que há contingências e jogos políticos e forças políticas que também têm que ser feitas, como sabemos, não é? Mas o nosso dever é pôr em cima da mesa aquilo que consideramos crucial para o setor. E, portanto, é isso que vamos fazer.
Mas a Aresp é sensível ao argumento de que o crescimento do alojamento local pode ter eventualmente prejudicado a conquista de habitação própria por parte de algumas pessoas?
Não, de todo, de todo. Vamos lá clarificar esse tema. Ponto número um, somos muito sensíveis à questão da falta de habitação. Agora, não consideramos que a falta de habitação surja na sequência do alojamento local, porque, como lhe digo, a Arespe só fala daquilo que sabe. E nós fizemos um estudo profundo com o Isqueté. Nós fomos ao terreno e percebemos aquilo que eu estava a dizer. 60% dos imóveis, quer em Lisboa, quer no Porto, estamos a falar de duas grandes áreas urbanas, 60% dos imóveis estavam desocupados, estavam a cair, estavam degradados.
60% dos que foram ocupados pelo,
Alojamento local. Portanto, não vamos confundir as
e
coisas.
Seriam imóveis para uma, digamos, gama de luxo?
Não, estamos a falar de imóveis que dificilmente seriam ocupados por famílias, porque estamos a falar de imóveis com um quarto, dois quartos, portanto, nem estamos a falar de imóveis que eram difíceis de serem recuperados para famílias. Mas nem isso está em causa. O que está em causa é que ninguém ia pegar naqueles imóveis se não fossem estes investidores do alojamento local, que foram, no fundo, motivados para fazerem estas recuperações. Agora, se isto tirou imóveis para habitação, temos muitas dúvidas, porque, como lhe digo, estes imóveis estavam lá há muitos anos e nunca foram habitação. E, de repente, quando surgem para alojamento local é que podiam ser habitação. São 60% dos imóveis que estavam a cair. Portanto, temos que ser... Eu sei que este sistema do alojamento local é muito apaixonante, toda a gente opina sobre o alojamento local, mas é preciso termos factos, é preciso estudar. Agora, também não negamos que há algumas zonas das cidades, dos centros urbanos, que provavelmente têm uma grande densidade de alojamento local. Mas precisamos de voltar ao terreno e estudar, porque muitos dos dados que nós temos não estão corretos, porque muitos dos dados que temos são aquilo que nós chamamos de licenças fantasmas, porque muitos dos proprietários do alojamento local não têm esses alojamentos locais ativos, mas não querem deixar de estar como alojamentos locais porque depois têm receio de não poder voltar a ter licenças ativas. Portanto, elas não estão a funcionar como alojamentos locais e isso cruza-se com os dados da autoridade tributária facilmente. Portanto, o que a Arespe sempre disse ao anterior governo, antes do pacote de mais habitação, nós estamos disponíveis, nós não enfiamos a cabeça na areia e não dizemos não há nada para mudar. Pode haver alguns ajustes a fazer e nós estamos conscientes e receptivos a isso. Mas o primeiro ponto é ir conhecer, ir outra vez avaliar, como a Arespe avaliou há uns anos atrás. Qualquer gestor de uma empresa, que eu saiba, não toma decisões sem ter informação à gestão. Como é que um governo toma decisões sobre um setor de atividade sem ter informação?
Porque foi precipitada a medida.
Claro que sim, porque não houve informação para tomar estas decisões. Estas decisões foram tomadas com o acho que há muito alojamento local.
Ou politicamente influenciadas.
Mas o que é facto é que a Arespe propôs, reiterou a sua proposta, vamos avaliar. E se houver necessidade de, em algumas situações,
haver
tomarmos medidas e haver restrições, porque há de facto uma densidade muito grande face à habitação e que haja necessidade de tomar medidas, nós estamos disponíveis para tomar medidas, mas em conjunto com os empresários, em conjunto com o setor e em conjunto com o governo. Não é contra o setor, contra o governo e todos uns contra os outros. E para quê? Porque isto resolveu alguma coisa da habitação? Isto está a resolver alguma coisa? Estamos a gerar mais habitação?
Ainda na linha deste seu raciocínio, acha que é necessário controlar o afluxo de turistas, nomeadamente nos grandes centros urbanos?
Não, o que a Arespe defende é outra coisa, que também temos propostas concretas e que também queremos apresentar a este governo. É fazer gestão de fluxos. Não é dizer temos turistas a mais, porque nós nem sabemos exatamente o que é que isto significa. Nós temos é que fazer a gestão de fluxos. Nós temos que, no fundo, eu vou dizer isto entre aspas, manipular os caminhos que os turistas fazem. Não podemos permitir que os turistas façam visitas ao Mosteiro dos Jerónimos todos à mesma hora, a querer visitar no mesmo sítio e todos percorram aquele caminho no mesmo dia. Se,
neste momento temos filas, eu passo lá muitas vezes e sei, assistimos a filas longuíssimas.
Mas isto é possível hoje em dia, com a tecnologia, com a digitalização, com tudo o que nós temos ao nosso alcance, é possível fazer a monitorização disto e não é a compra dos bilhetes online, eu não estou a falar nada disso, eu estou a falar da gestão de fluxos. Eu posso dizer àquele turista que vais ali, àquele local, àquela hora e tens uma hora para ver aquele sítio. Se aquele slot estiver ocupado, vai antes aos pastéis de Belém e depois vais passado uma hora. Recolho informação, sei quem nos visita, por que motivo nos visitam, quem é que nos está a visitar, esta informação hoje em dia.
Porquê que não se faz?
porque há muitas quintas que têm que deixar de ser quintas.
Isso implicaria colaboração entre governo, autarquias, sendo hoteleiros?
Porque estes ativos têm propriedades e gestão diferenciadas, como sabemos, e é preciso juntar estes interlocutores todos, e nós estamos disponíveis para fazer esse trabalho. Já tínhamos feito esta proposta no âmbito do anterior governo. Vamos voltar a insistir, como eu dizia há pouco, nós somos muito resilientes.
Mas adivinha um caminho difícil, não é? Pelo que me diz.
É sempre difícil, mas nós temos muitos projetos que foram muito difíceis e que hoje estão no terreno. E, portanto, vamos continuar a insistir.
Já existem algum...
Já. Nós encontramos um parceiro que já faz tudo isto e já está tudo feito, porque não é preciso inventar nada em outros locais, e é replicar a tecnologia aqui com benefícios, julgamos nós, porque estamos a desviar a densidade turística para outras zonas. E se quisermos até que as cidades onde hoje não têm tanto fluxo turístico possam até vir a ter fluxo turístico, nós até conseguimos fazer isso com facilidade, não é?
Porque dá para promover,
Promover destinos com facilidade, exatamente.
E esse parceiro que tem já faz isso noutras cidades europeias?
Já,
por exemplo?
Já faz isso em Paris, já faz isso em Londres. Está totalmente disponível para trabalhar com a Aresp, e é isso que a Aresp está a tentar propor, mas acreditamos que mais cedo ou mais tarde vamos conseguir fazê-lo, porque é uma emergência, não faz sentido nenhum continuarmos a ouvir estas vozes que temos turismo a mais e que o turismo está a perturbar o fluxo e a mobilidade das cidades.
Qual é a posição da Aresp sobre as taxas turísticas? Em geral, eu sei que tem questionado a aplicação dos 4 euros em Lisboa, mas deve haver limites para estas taxas?
Bom, deixa-me recuar então um bocadinho. Por princípio, desde sempre, a Aresp manifestou a sua discordância relativamente às taxas turísticas.
Independentemente do valor.
Independentemente do valor. E, portanto, o que nós dissemos a todas as autarquias que estavam a implementar e queriam implementar é... Nós, de facto, somos contra por princípio, mas sabendo nós que não vai haver reversão e que vão avançar, queremos estar no comitê de gestão desta taxa turística e queremos participar na forma como as receitas são depois aplicadas. E é isto que aconteceu em muitas das autarquias onde existem a taxa turística, caso é Lisboa, onde nós estamos no comitê de gestão. E agora, de facto, há esta novidade que foi recentemente avançada pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, que havia esta intenção. Estamos disponíveis para conversar sobre o tema. O Sr. Presidente esteve presente na nossa tomada de posse, que foi na sexta-feira, e falou também sobre este tema. Disse que não faria nada sem ser em consenso com o setor, leia-se, quem está de facto neste comitê de gestão, e nós apresentámos propostas concretas, como sempre, é que parte dessa receita reverta para os munícipes de Lisboa, para perceberem que o turismo é bom também para eles. Queremos que seja aplicada no melhoramento da mobilidade e transportes dos lisboetas, no melhoramento da iluminação da cidade de Lisboa, na segurança da cidade de Lisboa, na higiene urbana da cidade de Lisboa.
Até agora
tudo,
tem sido aplicado em quê?
Sobretudo em infraestruturas, e portanto o que nós queremos é que os lisboetas percebam que o turismo é sustentável.
Estamos ainda na fiscalidade, defendem a redução do IRC, sobretudo para as micro e pequenas empresas. Mas na prática essas empresas já não pagam, não é?
Sim, a maioria das nossas empresas, que são microempresas e empresários em nome individual, já não pagam, é um facto.
Então porquê...
Mas temos outras empresas que ainda pagam e, portanto, é uma medida que não podemos deixar de considerar, não é? Nós temos um leque muito largo de empresas que representamos, não é? Não se esqueça que a Aresp representa toda a alimentação fora do lar. Temos que não nos esquecer que, quando fazemos propostas, temos que fazer propostas para todo o setor que representamos.
E, portanto, considerar a descida do IRC imprescindível?
É uma das medidas.
Por exemplo, não será o líder da CIP, que esteve cá uma destas semanas neste mesmo estúdio, disse que trocaria essa descida por outros incentivos às empresas. Partilha
sim,
de alguma forma?
Sim, desta... se me disser, há outras medidas mais relevantes ao nível da fiscalidade, sim, digo-lhe já que sim. Ao nível da fiscalidade sobre o rendimento, porque nós fazemos um esforço enorme para sucessivamente aumentar salários dos nossos colaboradores, que a Aresp negocia contratos coletivos todos os anos, e este ano, mais uma vez, já o fizemos com uma das estruturas sindicais, estamos a negociar com a outra, e fazemos este esforço de atualização salarial enorme, mas depois os trabalhadores, com a carga fiscal que ainda existe sobre o rendimento do trabalho, acabam por não significar muito este aumento, e portanto nesta matéria é importantíssimo, mais importante para responder à sua questão do que a questão do IRC, é a questão do IVA, para nós, continua a ser um tema que nós não vamos largar este governo, é
agora,
verdade.
A propósito do IVA, pedem a taxa intermédia para todas as bebidas, sem exceção, portanto, incluindo refrigerantes e bebidas alcoólicas, mas isto não é desvirtuar um dos propósitos da fiscalidade, que é penalizar determinados consumos, por exemplo, aqueles que fazem mal à saúde?
Há outras formas de educarmos e sensibilizarmos e formarmos o cidadão sobre as opções que devem ter. E não é, certamente, através do IVA no nosso setor. E eu explico-lhe porquê. Quando foi reposta a taxa do IVA, a taxa intermédia, para parte das bebidas, ficou sempre uma parte de fora. E não era só os refrigerantes e as bebidas alcoólicas. Também os sumos naturais ficaram de fora, também as águas gasificadas ficaram de fora. E agora pergunto, isso também faz mal à saúde, os sumos naturais? Foi este governo, agora neste último orçamento, por muita insistência da Aresp, que acabou por corrigir. Só agora, neste último orçamento, é que conseguimos repor a 13%. Mas deixaram ainda uma fatia das bebidas. Acha que é fácil, quer para o empresário, quer para o consumidor, que entra num estabelecimento, há umas coisas que estão a 23, há outras que estão a 13.
Acontece o mesmo nos supermercados.
Mas não, isto não é fácil, isto gera confusão, isto gera aquilo que ninguém quer, que é a tentativa de pouca formalidade. O que nós queremos é que todos estejam na formalidade, todos estejam a cumprir as regras. Isto não é útil para ninguém, nem se percebe. E foi sempre prometido pelo governo, na altura do Dr. António Costa, quando repôs a 13%, que esta medida seria estendida a todas as bebidas. Não foi no imediato, mas havia esta promessa que seria estendida a todas as bebidas. Mas isto é só uma parte, porque nós continuamos a concorrer de uma forma pouco competitiva com mercados que têm o IVA mais baixo que o nosso. Veja-se o caso de Espanha, de Itália, que têm um IVA a 10% e nós continuamos a concorrer com esses mercados de uma forma...
Está a falar do setor de restauração e hotelaria.
Estou a falar do setor das bebidas, estou a falar do IVA dos serviços de alimentação e bebidas. Portanto, é nosso objetivo continuar a defender que devemos ter uma descida do IVA nos serviços de alimentação e bebidas, porque está a 13%, mas nós queremos, até porque, durante a pandemia, foram muitos os países europeus que durante um determinado período de tempo, e alguns até prorrogaram depois a medida, durante um determinado período de tempo fizeram a taxa reduzida nos serviços de alimentação e bebidas, como forma de criar tesouraria para as empresas. Portugal, apesar da Aresp ter insistido incessantemente para que fizéssemos a mesma medida, nós nunca tivemos essa medida, ao contrário de muitos outros países que o fizeram.
Houve alguns alimentos que foram incluídos numa taxa reduzida, mas sim, muito excepcional.
O IVA zero nunca baixa.
Mas isso para nós é, igual, é zero, não, não, não tem impacto nenhum, não é?
É
portanto, nós nunca preconizámos essa medida, ao contrário de outros países que a tiveram e que até renovaram. E, portanto, nós continuamos a insistir que vale a pena olhar para este tema, vale a pena avaliar. Também estamos disponíveis, como o fizemos quando baixámos de 23%, quando repusemos de 23% para 13%, fizemos uma avaliação, um estudo. O Governo depois até criou um grupo interministerial para avaliar a medida e os efeitos da medida, em que se verificou que, de facto, a medida criou postos de trabalho conforme a Aresp tinha prometido. Portanto, estamos disponíveis para avaliar.
E em que patamar defenderiam que a taxa do...
Pelo menos nos 10%, como temos com os nossos mercados mais próximos.
Portanto, uma taxa intermédia de 10%.
Sim, sim, sim.
E há sempre a questão, quando o IVA baixa, que é se é repercutido ou não nos preços de venda ao público, portanto, no pressário.
Não. Nós, relativamente a essa matéria, dizemos sempre a mesma coisa. Quando subiu, também não houve subida. Eu não posso dizer ao empresário o que é que ele tem que fazer relativamente aos preços, até porque estamos proibidos de o fazer, não é? Portanto, o empresário é que sabe qual é a margem que tem e o que é que deve fazer. O que nós sabemos, até porque a descida do IVA sempre é uma matéria muito defendida até pela nossa Confederação Europeia da Hotelaria e da Restauração, que é a OTREC, o que tem dito sempre é que estas medidas geram tesouraria nas empresas. E essa tesouraria faz com que quê? Com que haja, de facto, possibilidade de o estabelecimento ter maior capacidade de investimento e de capitalização da sua empresa. Porque, eu sei que já lá vamos, mas deixem-me só fazer aqui um parênteses que é importante. O turismo é o motor da nossa economia. Os números do turismo são fantásticos, como sabemos. 2023, dormidas mais de 77 milhões. Proveitos, 6 mil milhões. Números fantásticos, extraordinário. Agora, estamos a falar, sobretudo, de hotelaria, que foi capaz, e bem, de fazer atualização de preços, porque viemos do Covid, problemas graves, como sabemos, depois fomos apanhados por uma inflação, e a hotelaria soube bem fazer o acompanhamento desses valores e subiu o preço ao consumidor.
Está a fazer com facilidade. Uma distinção entre hotelaria e restauração.
Já lá vou. Já. Foi mais fácil, porquê? Porque a hotelaria trabalha com mais turismo internacional e, portanto, foi mais fácil fazer esta acomodação. E, como sabemos, houve um aumento de preço. Isto até foi muito, muito falado e um tema muito falado ao longo dos últimos tempos. E, portanto, não houve tanto esta dificuldade. No caso da restauração, não toda a restauração, porque há restauração que também conseguiu subir preço, como sabemos. Todos nós, felizmente, comemos fora e todos nós tentamos fazer reservas em restaurantes que nem conseguimos em alguns deles, porque estão a trabalhar muito bem e também conseguiram fazer aumento de preço. Mas a generalidade, sobretudo aqueles que trabalham para o consumo interno, bairros residenciais, mais que não são em lugares tão turísticos, esses vieram do Covid, sofreram a inflação, completamente descapitalizados. Se olharmos para os dados, os últimos que saíram, os rácios de solvabilidade, a autonomia financeira, ainda estão abaixo de 2019, taxas de juros aumentar, estão a pagar empréstimos do Covid, agora, não é? Não conseguem renegociar, porque se renegociam na banca, vão para a lista negra do Banco de Portugal. Não há espaço nenhum para fazermos alongamentos dos empréstimos.
Mas não há um crescente aumento, digamos, do número de restaurantes a fechar, por exemplo?
É isso que eu já lá ia dizer. Portanto, a restauração não tem um cenário igual à esmagadora maioria da hotelaria, sendo que na hotelaria também temos segmentos distintos. Mas vamos falar em termos genéricos. E, portanto, a restauração precisa de criar tesouraria, porque estamos com as nossas empresas descapitalizadas e não temos capacidade de investimento. E a descida do IVA, para responder à sua pergunta, o empresário fará o que entender. Pode descer preço, mas julgamos que vai ser muito residual que isso aconteça, porque o que ele precisa é de criar tesouraria para pagar melhor aos seus colaboradores, contratar mais colaboradores, fazer investimento, fazer requalificações. É para isso que ele precisa de ter tesouraria, porque ele não tem tesouraria. Portanto, nós quando estamos a solicitar que se mexa no IVA, é sobretudo para dar tesouraria às empresas. Depois há a questão se podemos, ao nível comunitário, descer de 13 para 10, porque depois há as questões legais, comunitárias,
concorrência.
Se podemos, não podemos. É outra questão, teremos que avaliar, se não podemos descer para 10, podemos descer para 6, então passa para a taxa reduzida, temos que avaliar, mas uma coisa é certa, nós temos que olhar para tudo aquilo que possa ajudar estas microempresas, porque o tecido empresarial da restauração, como sabemos, é uma almofada social importantíssima do nosso país e não está com uma saúde financeira tão robusta.
Fala-nos
como
um bocadinho disso.
Os encerramentos. Nós, os dados oficiais, só nos dão conta daquilo que são os encerramentos oficiais. Mas a maior parte do setor, como sabemos, fecha as portas de forma não oficial. Isto é, fecha a porta, mete lá um papelinho a dizer encerrado para férias. E acabou. Não há necessidade da empresa passar por um processo formal de encerramento, só quando há uma situação de uma insolvência, de uma falência, porque, pura e simplesmente, ele fecha a atividade nas finanças e fechou a empresa. Portanto, esses estabelecimentos não entram para a estatística de encerramentos. Agora, nós, a Aresp, que temos 14 delegações no país, vamos abrir agora este ano mais duas, estamos muito próximo do tecido empresarial. Todos os dias nós temos pessoas nossas na rua e que verificamos que as portas estão fechadas e, portanto, que há, de facto, sobretudo, volto a dizer, naquelas zonas menos turísticas.
E tem dados concretos sobre isso?
Não lhe posso dizer números absolutos. O que eu lhe posso dizer é que o sentimento que trazem os nossos colaboradores é que, de facto, vai havendo encerramentos que não se sentiam há dois meses atrás e que agora se estão a sentir. É natural que agora, na época alta, porque o setor depois também é muito rotativo, não é? Fechou, amanhã já está a abrir outro estabelecimento no mesmo lugar. Portanto, isto é natural que agora, quando começa a época alta, volta outra vez a reanimar. Falta-nos um cadastro, é outra questão que está no previsto legalmente há anos e não há maneira de termos um cadastro do setor da restauração, que é vital, que está no papel e que não existe na prática.
Não falamos ainda de embalagens, mas a Aresp também se opõe frontalmente à chamada política de retorno das embalagens. Já há uma decisão ou tudo isto ainda está a ser discutido?
Não é questão de se opor. Nós temos que tornar todas estas medidas execuíveis no setor. É só isso. Temos, por exemplo, uma contribuição relativamente à questão dos plásticos no takeaway, quando a pessoa não leva a sua embalagem. Mas no takeaway não é possível a pessoa levar a embalagem, por exemplo. Portanto, há aqui questões que têm que ser melhoradas. Nós estamos, obviamente, muito sensíveis, muito disponíveis para as questões da sustentabilidade. Aliás, a Aresp está envolvida em inúmeros projetos que têm a ver com a sustentabilidade. Agora, as medidas têm que ser execuíveis face à operação do setor.
Mas então admitem a cobrança, mas com exceções?
Claro. Sim, com algumas exceções.
Para fechar a fiscalidade, defendem a redução da tributação dos rendimentos do trabalho através da redução da TSU, a taxa social única. Esta proposta, que sempre foi muito polémica, também é defendida num livro verde da Segurança Social, que vai ser agora entregue ao Governo. Acha que estão reunidas as condições neste momento para retomar este debate?
Bom, a nossa obrigação é pôr em cima da mesa tudo aquilo que para nós é absolutamente crucial e importante. O Governo saberá se é oportuno ou se não é oportuno.
Mas tem uma proposta quantificável em como, de que forma exatamente é que deve mudar a taxa social única?
Não está. Sabemos que tem que ser reduzida e queremos que seja reduzida, mas não fizemos nenhum estudo de impacto, mas o Governo nos dirá se for necessário avaliarmos e em conjunto percebermos como é que deve ser feita. Estamos sempre disponíveis. A questão é, o assunto tem que ser colocado em cima da mesa e tem que ser tratado, do nosso ponto de vista. É como vos dizia há pouco, as empresas fazem um esforço enorme, até porque não têm alternativa, porque senão não têm trabalhadores, não é? A verdade é essa. Portanto, nós fazemos um esforço enorme para pagar cada vez melhor aos nossos colaboradores. E sabemos, e cada vez mais os nossos empresários estão conscientes dessa necessidade de reter os seus talentos e proporcionar melhores condições a esses mesmos talentos. Mas depois este esforço acaba por ser infrutífero, porque o Estado não está a fazer a parte dele. Pede sempre às empresas para fazer, mas de parte do Estado não há esse esforço, não é? E, portanto, o que nós queremos é que também esse esforço seja dividido com o Estado.
Mas num tema tão polémico como este, parece-lhe possível que um governo, nas circunstâncias políticas que tem...
Vai ser muito difícil, mas é como lhe digo, nós somos muito resilientes, muito... Não me disse há pouco que eu era muito teimosa.
Disse, senhora, confirmo. Este programa, o Dúvidas Públicas, arrancou no início do ano, justamente com o Presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, que apesar do pleno emprego, dizia-nos que o setor continuava a ter bastantes dificuldades em contratar. Na restauração, na hotelaria, esta situação mantém-se?
Mantém. Não é só, sabemos que é difícil contratar, eu diria, em quase todas as atividades, não é? Nós, especialmente depois da pandemia, acho que tivemos aqui uma viragem significativa no perfil do nosso trabalhador. A nossa demografia também não está a ajudar, não é? Porque nós estamos envelhecidos, não é só em Portugal, mas estamos a falar daquilo que nos interessa, que é o nosso país.
Em que tipo de funções é que isso...
É muito transversal. Eu diria, aquela que conseguiu dar um maior impulso e um maior glamour e terá menos dificuldade é o chefe de cozinha, E há muitos que consideram esta categoria profissional sexy, não é? E, portanto, há muita procura para esta categoria. Todas as outras categorias é, de facto, difícil e precisamos aqui de criar uma valorização e um impulso muito grande. A Aresp tem muitas propostas nesta matéria. O governo anterior também estava empenhado em tratar este assunto e este governo estará também muito empenhado em continuar esse trabalho, até porque o Sr. Secretário do Estado de Turismo é muito sensível a este tema. Tivemos a oportunidade de falar sobre este tema variedíssimas vezes no âmbito de outras funções que ele desempenhava e, portanto, acredito que este tema venha rapidamente para cima da mesa e tem que ser feito algo. Mas não é só uma responsabilidade...
A imigração resolve isso tudo?
Não, era o que eu ia dizer. Isto não é só uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade de todos nós, porque o próprio setor e os empresários também têm aqui alguma responsabilidade que também precisamos de virar a página, porque todos falam muito da questão salarial, é importante, mas não é o ponto central. Neste momento, aquilo que é preciso mais os empresários terem consciência é que precisamos de organizar os tempos de trabalho dos nossos colaboradores de forma diferente. É verdade que nós temos limitações legais, que também temos que olhar para elas, e isso também é um tema, mas dentro do quadro legal que temos e dentro da contratação coletiva, que também já fizemos alguma evolução para ajudar os empresários a melhorar a organização dos tempos de trabalho, precisamos de perceber que hoje não podemos ter um trabalhador que entra de manhã, damos-lhe um intervalo no meio e depois volta à tarde. Não é possível isto. Ou não lhes dar folgas nunca aos fins de semana. Ou nunca permitir que tenham folgas nos feriados. Ou um trabalhador que é estrangeiro não permitir que tire o mês inteiro para ir ao seu país de origem ter férias. Portanto,
mas
precisamos,
isso implica contratar mais pessoas
para eventualmente poder ter essa... Ou então fechar o estabelecimento mais dias do que aquilo que o empresário quereria. Mas é possível, porque há empresários que já estão a fazê-lo e com sucesso, onde retêm talentos e os trabalhadores estão satisfeitos. Portanto, o que eu quero dizer é que é preciso capacitar os empresários também quanto a esta matéria. Também sou muito transparente e a Aresp também é muito transparente nestas coisas e gosta que haja frontalidade. É uma questão problemática, onde o Estado tem aqui uma responsabilidade grande na valorização das profissões, na dignificação das profissões. Há uma campanha que a Aresp sempre defendeu, que nunca saiu do papel, tem que sair necessariamente, porque os jovens têm que perceber que estas profissões são profissões extraordinárias, que há possibilidade de progressão na carreira, que há aqui uma valorização e isto é preciso ser dito e é preciso ser feito. E há, de facto, eu sei do que falo, o meu filho está a estudar na área e é um aficionado deste setor e é um jovem e quer trabalhar no setor, portanto...
A restauração e a hotelaria hoje precisam mais da imigração do que há uns anos atrás?
Sempre precisaram e hoje continuam a precisar. Agora tem que ser a imigração organizada, nós temos que resolver o problema da habitação, temos que resolver o problema da qualificação destes imigrantes e da formação, porque nós não podemos permitir também que haja imigrantes e depois que nem o português falem, como está a acontecer em alguns espaços. Portanto, tudo isto precisa de ser organizado. Não é tudo de forma descontrolada e desorganizada, porque há aqui uma urgência e precisamos trazer imigrantes. Não. Precisamos dos imigrantes, sim. Precisamos de agilizar a vinda dos imigrantes. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro já o disse, a lei foi recentemente agilizada, mas em termos operacionais continuamos a ter muitos constrangimentos e, portanto, estas burocracias continuam a existir e é preciso olhar para elas e resolvê-las. Mas isto não chega, porque nós precisamos depois que estes imigrantes venham de forma organizada, que haja de facto aqui condições dignas de os acolher.
Falou da habitação, quando falamos em imigração lembramos dos contentores em Odmira, também existem situações destas na restauração?
Eu desconheço por completo, já me fizeram essa pergunta várias vezes, como imaginam, e eu desconheço por completo situações dessa natureza no setor do turismo, desconheço mesmo. Aliás, o que eu conheço é exemplos extraordinários de empresas de hotelaria que têm a preocupação de construir unidades de alojamento para que os seus trabalhadores sejam acomodados. Mas é evidente que nem todas as empresas têm esta capacidade. Se olharmos para a restauração, que são empresas mais pequenas, não têm essa capacidade, quando muito, comparticipam no arrendamento para acomodar os imigrantes. Mas a Aresp também tem propostas relativamente a esta matéria. E a nossa proposta é que as autarquias criem programas de apoio de arrendamento aos imigrantes. Não é pelo tempo todo, é no momento em que eles chegam ao território português que vêm com mais dificuldade.
Primeiro ano,
eu
segundo,
até diria anos, menos, até diria menos. A nossa proposta é 3 meses, 6 meses, até que de facto ele comece a ter o vencimento das empresas, porque eles têm que pagar o mês de caução, têm que pagar o primeiro mês e, portanto, nesse período que as autarquias possam de facto...
Mas aquele pagamento inicial que é exigido.
Exatamente. Claro que depois se coloca, então, mas que casas? Se não há casas, como é que vão apoiar? É um facto, mas não é sempre assim. Haverá situações em que temos alguma habitação que possa...
E algumas zonas do país.
E, portanto, estamos a desafiar as autarquias em que também possam comparticipar, porque nós temos que trabalhar em rede.
Nós estamos a falar de coisas à volta, que são todas importantes, não nega a importância, não é isso, mas neste caso estamos também sempre a falar de baixos salários. E no caso dos estrangeiros, eles não acabam por receber menos para fazer o mesmo?
Não, eu tenho que contrariar. Nós não estamos a falar de baixos salários na restauração nem na hotelaria. Era aquilo que eu lhe dizia, o tema já não é salários. Não é possível contratar trabalhadores com baixos salários porque não temos. Portanto, isso já não é tema. Ponto número um. A Aresp, era o que eu dizia há pouco, a Aresp negocia a contratação coletiva. Logo, todas as empresas, mesmo que não sejam associadas da Aresp, elas são abrangidas por portarias de extensão. Portanto, todas têm que, no mínimo, pagar aquilo que está nas tabelas salariais. E nós funcionamos com uma tabela salarial que funciona em níveis. Portanto,
diga-nos valores, só para toda a gente perceber.
Agora não lhe sei dizer os...
Mas começa onde, mais ou menos?
Começa em... Nós negociamos para a restauração e bebidas, para o alojamento e para outro setor, que é as cantinas, que são as empresas que trabalham nos hospitais.
Certo.
Pronto. Por exemplo, no caso das cantinas, nem sequer começa no salário mínimo, começa um bocadinho acima do salário mínimo. E os trabalhadores que estão no salário mínimo são estagiários, são... E depois, a partir dali, começa tudo para cima. Portanto, não ganham o mesmo todos os trabalhadores. E isto é o mínimo. Nós, em 2023, fizemos aumentos em cima do salário mínimo na ordem de 18%. Em cima do salário mínimo. Mas com diferenças salariais em cada nível, não é? Portanto, estou a falar, temos na base dos estagiários o salário mínimo e depois é tudo uma cadeia para cima. Agora, em 2024, as mesmas diferenças que existem em cada nível, nós mantivemos as diferenças. Portanto, há aqui um esforço enorme de pagar cada vez mais aos seus colaboradores, aos nossos colaboradores.
Mas no setor, os trabalhadores não ganham o salário mínimo?
Não, os estagiários ganham.
Tirando
alguns.
A exceção dos estagiários.
Não sei, as empresas escolhem. Porque o que é que eu ia dizer? Isto é aquilo que é obrigatório. Mas as empresas pagam o que quiserem em cima disto. E há muitas que pagam muito acima. E há
mas
empresas...
A exceção dos estagiários, sim, recebem todos acima do salário mínimo.
Sim, sim, sim. Mas deixe-me só dizer outra coisa. E para além disto, depois ainda temos uma série de outras compensações que as empresas são obrigadas a pagar, se quiserem cumprir aquilo que está nos contratos coletivos e que resulta da lei, porque nós temos o trabalho noturno que tem que ser pago, nós temos o trabalho suplementar, não há empresa nenhuma que não trabalhe com trabalho suplementar neste setor, que tem que ser pago. Nós temos o prémio de línguas que tem que ser atribuído por cada língua que o trabalhador fale. Alimentação. Não se esqueçam que neste setor o trabalhador toma o pequeno almoço, o almoço, a ceia, o lanche, o jantar, tudo na empresa. Isto é dinheiro, não é? Quando não é assim, tem que ser o subsídio de alimentação. Mas no nosso setor, sempre que haja alimentação, é alimentação em espécie. Portanto, preferencialmente. Portanto, estamos a falar de um setor onde me incomoda um bocadinho dizer que estamos a falar de baixos salários. Até porque as estatísticas, mais uma vez, falam de salários base. E depois não contemplam estas remunerações todas. E depois deturpamos outra vez aquilo que é a realidade. Mas mais do que isso, se nós olharmos...
Mas essa ideia de que os salários são baixos na hotelaria, ou na restauração sobretudo, na restauração, julgo eu, não foi inventada.
Não, mas eu vou
em
encontro da sua preocupação.
Durante muitos anos,
sim,
pagou-se muito mal e ainda hoje há muitas queixas
agora.
Sobre...
Estou-lhe a dizer agora. E mais, eu vou em encontro da sua questão, que é, se nós perguntarmos a um colaborador o que é que ele mais valoriza, não é o salário neste momento. É o horário. É o horário. Portanto, e outras compensações que os empresários já começam a estar mais despertos, mas precisamos de fazer um longo caminho também, que são aqueles benefícios mais emocionais que também hoje os colaboradores precisam, querem e pedem. Pagar o ginásio, um seguro de saúde, a Netflix, a TV Cabo. Este tipo de coisas são coisas que os jovens hoje, estou a falar mais do público mais jovem, o trabalhador mais jovem, aprecia muito mais e valoriza muito mais.
O Governo já admitiu rever a legislação laboral, já falámos de vários pontos, mas o que acha que pode ou deve ser melhorado em concreto na legislação laboral para este setor?
Ao nível da contratação coletiva, nós precisamos de mais capacidade negocial, isto é, estamos muito limitados com aquilo que é possível negociar em contratação coletiva, porque muitas das matérias são imperativas e não nos deixam margem de manobra para poder negociar. Esta questão dos horários, da organização dos tempos de trabalho, atendendo às particularidades deste setor e ao perfil do trabalhador e a tudo isto que nós referimos, precisamos cada vez mais de ajustar isto. Provavelmente não há necessidade de ao nível do código laboral, isto ser para todos os setores, mas para o meu setor é preciso. Então, deixem-me ao nível da contratação coletiva onde tenho os sindicatos, portanto eu não farei nada sozinha, não é? Mas tenho os sindicatos para negociar matérias que sejam específicas para o setor e que ajudem a colmatar estas questões. Portanto, eu diria que se pudermos flexibilizar um bocadinho as questões que podemos negociar, seria já um grande passo, não é?
Ao nível do investimento, sentiu a influência das verbas do PRR no setor da restauração e hotelaria?
Quanto ao PRR, bom, o PRR, como sabemos, foi muito virado para o Estado e muito pouco virado para as empresas, não é? E no que diz respeito ao turismo, menosprezou por completo o motor da economia. E foi por isso que foi necessário fazer um plano de ação, que foi o plano Reativar o Turismo e Construir o Futuro, que veio a ser alinhado com os objetivos do PRR específico para o setor do turismo, com medidas concretas e que, de facto, à data, a execução da dotação orçamental está já acima dos 40%, portanto, ele está a ser executado. É verdade que temos lá aquelas questões ligadas à digitalização e a questão das aceleradoras digitais e dos bairros digitais, que a Arespe está envolvida, sim, com o objetivo de acelerar a digitalização do nosso setor, mas é muito pouco, é muito curto.
Deixa-me só perguntar, no início do ano a Arespe continuava a alertar para o aumento dos custos de produção. A inflação está em queda, tudo indica que o BCE vai começar a descer os juros, o governo está a descer a carga fiscal. Há quanto tempo é que o setor não beneficiava de condições tão positivas?
Vamos ver.
Está cética ou significa que não acredita?
Não, eu acredito sempre, a Arespe acredita sempre e estamos sempre esperançosos que tudo corra bem. Mas vamos ver, porque tudo muda muito rapidamente e, como disse bem, este governo tem algumas limitações.
Tem circunstâncias políticas claramente sensíveis, para não dizer outra coisa.
Mas da nossa parte, tudo faremos para ajudar. Há uma percepção errada de que há vozes que dizem que o turismo, não devemos depender só do turismo, porque o turismo é só o turismo e as outras atividades. Não, o turismo cresce e as outras atividades também crescem, porque nós alimentamos todas as outras atividades e as outras atividades devem crescer tanto quanto o turismo, porque nós alimentamos a agricultura, nós alimentamos o comércio, nós alimentamos, não vivemos sozinhos, não é? Portanto, se nós crescemos, todas as outras também crescem.
A fechar, a Arespe atribui prémios aos estabelecimentos com história, o último, creio, que distinguiu a brasileira no Chiado. Como é que assiste ao desaparecimento de cada vez mais lojas históricas e do comércio tradicional? Muitos até acabam substituídos por lojas de souvenirs.
Olha, ainda bem que me coloca essa questão, porque ainda ontem houve uma reunião virtual no âmbito do projeto Lojas com História em Lisboa, e nós tivemos a oportunidade de mais uma vez dizer à Câmara que precisamos urgentemente de melhorar o regulamento que existe para as lojas com história. Este tema é um tema que é importante porque, se bem se recordam, as lojas com história surgiram muito para preservar
património
em função das alterações ao arrendamento urbano, que também é um tema que não falamos, mas que este governo também precisa de revisitar, mas para que estas lojas pudessem continuar e não fossem afetadas pelas novas regras do arrendamento urbano, criou-se esta possibilidade de as câmaras fazerem esta salvaguarda das lojas com história, e bem, mas os critérios de classificação destas lojas com história precisam de ser revisitados e melhorados, porque nós não estamos a considerar aquilo que é o património imaterial destas lojas e estamos muito focados naquilo que é o património arquitetónico, e aquilo que é a tradição, a cultura, é muito mais, porque no nosso caso, especialmente da restauração, temos a gastronomia, por exemplo, que é património imaterial e que tem que ser salvaguardado, e até assume cada vez mais importância, porque nós, todos nós somos consumidores, todos nós frequentamos também Lisboa e outras cidades, mas agora estamos a falar de Lisboa, e estamos a verificar que há muitos estabelecimentos que eram de gastronomia portuguesa e que preservavam as tradições e que hoje já não são. E, portanto, é um tema que nós vamos revisitar. Mas, por falar em prémios, deixem-me só dizer, divulgámos os finalistas dos nossos prémios Aresp, que agora já estão à votação do público em geral, e no dia 21 de junho faremos a nossa gala dos vencedores, mas agora entraram num período de votação.
Votação pública.
Votação pública, online.
Antes de terminar, falamos sempre, no final dos prémios, de música, para pedir aos nossos convidados que escolham um tema que, de alguma forma, no fundo, lhes tenha marcado a vida. Quer partilhar a sua escolha e dizer-nos resumidamente o que é que levou a escolher esse tema?
Olha, foi uma escolha fácil, porque a escolha que eu fiz acaba por ser um hino à mulher, às conquistas da mulher. A Beyoncé acaba por falar do percurso dela desde da juventude à maturidade e das conquistas que ela teve sozinha, e acaba por ser um hino de facto à mulher e às capacidades da mulher e à emancipação da mulher, digamos assim.
A escolha musical de Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp, convidada de hoje do Dúvidas Públicas. Esta entrevista teve cuidado técnico de António Centeno, sonoplastia de João Campelo e a imagem de Miguel Rato. Voltamos na próxima semana.
Uma boa semana.
Muito obrigada. I remember being young and so brave. I knew what I needed. I was spending all my nights and days, lay back, day dreaming. But look at me, I'm a big girl now. Said I'm gonna do something. Told the world I would paint this town. Now I bet you I'll run this. Cause I put it down like that. And I'm making all these racks. All these racks. And I'm moving down like that.
Dúvidas Públicas.